Podemos Descomplicar, um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto.
Olá a ti que me estás a ouvir, o meu nome é Bianca Silva e seja bem-vindo ao segundo episódio da quarta temporada do Podemos Descomplicar. Estamos de volta, não é verdade, parceira?
É verdade, parceira, estamos de volta para descomplicar assim mais um tema que tenho a certeza que é do teu interesse.
Epá, Juliana, és sempre a mesma coisa, é que tu esqueces-te sempre de apresentar.
Eu não me esqueço, eu simplesmente assim entusiasmo, digamos assim. Mas pronto, já que insistes, olá a ti que nos estás a ouvir, o meu nome é Juliana Neto e estou aqui para mais um episódio a aturar a nossa querida e vossa querida Bianca Silva.
Muito bem, eu tenho a certeza que aturam com todo o gosto. Mas vamos lá para o que interessa, o tema do episódio de hoje. Parceira, queres fazer tu hoje as honras?
Posso fazer, Bianca Silva. E o tema desta semana é... Novo Governo, o duelo entre a incerteza e a prometida estabilidade.
Olha, é um duelo bastante curioso, tendo em conta os últimos acontecimentos, cara parceira. Mas antes de passarmos para aí, temos uma coisa pendente e que merece assim uma breve descomplicação. Os resultados finais das eleições legislativas.
É verdade, Bianca. Como já referimos no episódio anterior, não foi na noite eleitoral de 10 de março que os resultados das eleições ficaram encerrados.
É verdade.
Visto que faltava conhecer os votos dos portugueses imigrantes, emigrantes, aliás, que estão no círculo fora da Europa e dentro da Europa.
Uhum.
Então, foi no final do passado dia 20 de março que já foi possível conhecermos os resultados parciais das votações dos portugueses que habitam fora do país e que permitiram ao excelentíssimo senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como toda a gente o gosta de apelidar, convidar Luís Montenegro, Presidente do PSD, a formar governo.
Exatamente, Juliana Neto. Os portugueses foram soberanos e decidiram eleger, dentro da Europa, um deputado do Chega e um deputado do PS. E fora da Europa, um deputado da AD e um deputado do Chega. Assim sendo, a contagem final dos assentos parlamentares da Assembleia da República ficou da seguinte forma. 80 da coligação pré-eleitoral PSD-CDS-PPM, que é a Aliança Democrática, sendo que 78 desses deputados são do PSD e 2 são do CDS. Seguindo-se então do PS, também com 78 deputados, e o Chega, que conseguiu eleger 50 deputados através dos votos da imigração. Já os restantes partidos mantiveram os resultados atingidos na noite eleitoral de dia 10 de março, que já referimos no episódio anterior, portanto vão lá conferir.
Ai, Bianca, te esqueceste assim de uma coisinha, de referir um facto que para mim é bastante curioso.
O que é que eu me esqueci disso?
É que o Presidente da Assembleia da República, da legislatura anterior, Augusto Santos da Silva, ficou de fora do Parlamento visto que concorria pelo círculo eleitoral do PS, num círculo bastante complicado para os socialistas, que é o círculo fora da Europa.
É verdade, e também tendo em conta a má relação de Augusto Santos Silva e a bancada parlamentar do Chega, acredito que não tenha sido assim fácil para o ex-presidente da Assembleia da República ter sido retirado do Parlamento exatamente pelo crescimento do Chega no círculo fora da Europa.
Bem, e já que estamos a tocar assim no assunto do presidente da Assembleia da República, temos de falar sobre o caos, e volto a reforçar, caos que se instalou para a eleição da segunda figura de Estado, o Presidente da Assembleia da República.
Tens razão, parceira. Não sei se tu que estás aí desse lado ouviste assim algum zum-zum sobre a dificuldade que foi eleger um Presidente da Assembleia da República, mas caso não estejas a par, aqui vai uma síntese de como é que é eleito a segunda figura do Estado. Então, basicamente o que acontece é que, habitualmente, o partido com maioria para formar governo, ou com estabilidade para isso mesmo, através de coligações, apresenta o nome de um candidato para ser Presidente da Assembleia da República. Sendo que, mesmo que só uma pessoa se candidato, esse deputado tem que ser eleito com mais de metade dos assentos parlamentares, ou seja, 116.
Sim, parceiro, e tal como tu disseste, o PSD, por ter sido o partido convidado, então, a formar governo, no dia 26 de março propôs o nome de José Pedro Aguiar Branco, para suceder, então, Augusto Santos da Silva. A verdade é que, numa primeira ronda, sem qualquer oponente, Aguiar Branco apenas conseguiu atingir 88 dos votos a favor, porque teve também 134 brancos e 7 nulos. De seguida, então, foi necessário os deputados manterem-se à noite na Assembleia para procederem a uma nova votação para a eleição de um Presidente da Assembleia da República. Numa segunda volta, o Chega, o PS e o PSD apresentaram os nomes de Manuela Tender, pelo Chega, Francisco Assis, pelos Socialistas, e Aguiar Branco, pelos Sociais-Democratas.
Parceira, deixa-me adivinhar, com tantos candidatos, aposto assim que nenhum conseguiu atingir os 116 votos necessários.
É verdade, Bianca. O que acabou por instalar um novo impasse, mais um impasse, assim, na nossa Assembleia da República.
Pois.
Então, tendo em conta isto tudo, foi necessário acontecer uma terceira volta com os dois nomes mais votados, neste caso, José Pedro Aguiar Branco, pelo PSD, e Francisco Assis, pelo PS. O resultado dessa votação conduziu a 90 votos em Francisco Assis e 80 votos em José Pedro Aguiar Branco, que não permitiu novamente a eleição de um novo Presidente da Assembleia da República.
Bem, que bela salganhada. Os deputados votaram mais nesse dia do que, olha, muita gente na vida.
É verdade, é verdade.
Votaram mais que eu na minha vida. Votaram mais que eu na minha
Sim,
vida.
Sim, mas a tua vida também começou muito agora. Mas pronto. Sim, e já estava tão tarde que o Presidente que presidia a sessão, que é António Filipe, que é deputado do PCP e também é o deputado mais antigo da Assembleia da República, que esteve durante todo esse dia a coordenar as votações, no dia 26 de março, decidiu marcar uma quarta volta, já vamos em quatro, de eleições para o Presidente da Assembleia da República para o dia seguinte.
E por acaso António Filipe protagonizou um momento muito caricato antes de se despedir do plenário no dia 26 e, portanto, ouça o seguinte certo.
Portanto, reunimos amanhã em plenário, ao meio-dia, e queria só informar que, apesar da minha inusitada permanência em funções, não vou pernoitar na residência oficial. Até amanhã.
Bem, e já no dia seguinte a este discurso, após longas negociações entre o PS e o PSD, chegou-se a um consenso de divisão da presidência da Assembleia da República. Ou seja, 2 anos seriam presididos por Francisco Aguiar Branco e 2 anos finais o PS apresentaria um novo candidato ao qual o PSD acordou que votaria a favor, para que todo este impasse fosse resolvido e houve assim um acordo então entre o centro.
E após tudo isto, sinto que então chegou o momento de explicar os fatores que conhecemos que conduziram a todo este impasse.
É verdade, parceira, deixa-me fazer as honras e fazer aqui uma breve síntese. Então, basicamente, e prevê-se que tenha acontecido, é André Ventura, líder do Chega, tinha vindo a público falar de um suposto acordo com o PSD em que os sociais-democratas viabilizariam o candidato do Chega para a vice-presidência da Assembleia e o Chega votaria assim a favor do candidato do PSD, Aguiar Branco, para presidente da Assembleia da República. No entanto, horas depois desse discurso do Ventura, ou seja, no dia 25 de março à noite, Paulo Rangel, vice-presidente do PSD, numa entrevista à CNN, frisou que não existia acordo nenhum com o Chega. O que pode, não é, eventualmente ter levado a que André Ventura, a sua comitiva, a sua bancada, no dia seguinte não tenha votado a favor da candidatura de Aguiar Branco para a Assembleia da República e tenha assim ocorrido todo este impasse.
Bem, e como percebemos, até eleger finalmente Aguiar Branco foi assim um longo caminho e deu para compreender os impasses que se podem esperar nesta futura legislatura que poderão ser travados por 3 blocos, PS, PSD e Chega. Mas vamos agora passar a um novo tópico, a tomada de posse do governo apresentado por Luís Montenegro a Marcelo Rebelo de Sousa.
Vamos lá isso, parceira.
Então, foi no passado dia 2 de abril, no Palácio da Ajuda, que o governo de Luís Montenegro tomou posse. Um governo constituído por 17 ministros, dos quais 10 homens e 7 mulheres. A maioria do governo integra os elementos diretamente ligados ao PSD, no entanto, conta também com a presença do presidente do CDS, Nuno Melo, enquanto ministro da Defesa. E também estão presentes 4 independentes que não revelaram assim qual é que era o seu partido.
Parceira, para além disso, há ainda novidades relativamente aos ministérios. Tanto o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior como o da Habitação foram extintos, ficando assim o Ensino Superior a integrar o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, e o tópico da habitação retoma a sua integração anterior, que é ao Ministério das Infraestruturas. Para além disso, surge agora um novo ministério, encabeçado por Margarida Balseiro Lopes, o Ministério da Juventude.
Nós sabemos que de governo para governo isto há sempre umas mudanças.
É verdade.
Portanto, nunca sabemos se vai ser positivo, se vai ser negativo, e temos que aguardar então as cenas dos próximos capítulos, como eu gosto de dizer. Nem para se contar a história toda, temos que esperar para ler.
Sim, até porque a quantidade de ministérios nunca resume totalmente depois o que é que vai ser
que vai acontecer.
A atuação do governo. E por acaso estou bastante curiosa para saber o que é que vai fazer o Ministério da Juventude, que é um ministério muito curioso, nunca tinha existido até agora, e portanto vamos ver quais é que são as novidades do governo relativamente a esta área dos jovens, que foi um tópico bastante falado em toda a campanha do PSD, que estavam constantemente a falar de um terço dos jovens que tinha emigrado, e portanto é importante saber o que é que vão fazer quanto aos jovens.
E ao falar em novidades, existe uma novidade deste novo governo, que é a governação por decreto.
Ah, é verdade, bastante polémico, porque penso que foi a primeira vez que algum governo efetivamente vai governar por decreto. E Juliana Neto, queres explicar o que é governar por decreto?
Então, governo por decreto leva assim a que algumas propostas não necessitem de passar pela Assembleia e possam assim ser aprovadas somente em Conselho de Ministros.
Ou seja, entre os ministros do governo.
Exato. Sim. No entanto, os partidos podem pedir uma apreciação das medidas e, no caso de pretenderem chumbá-las, que nesta nova representação existe uma grande probabilidade, necessitam então de apresentar uma proposta alternativa. Isto tem o seu lado bom e o seu lado mau, é como tudo na vida.
Exato.
Por um lado, vai permitir que os partidos querem retocar, se querem contrapor, têm de apresentar uma justificação bem estruturada e têm de fazer tudo ali nas linhas, mas por outro lado pode, em certos casos, não permitir tanto o diálogo. Mas o que é que tu achas?
É assim, eu acho que realmente pode ter os dois lados, porque por um lado o PSD tentou defender-se e faz todo o sentido, tendo em conta que não querem conversar com a extrema-direita, e atualmente existem, sem dúvida alguma, três blocos, que é a esquerda, a direita democrática e a extrema-direita. E governar por decreto, eu acho que também pode promover muito o diálogo, porque é a questão de os partidos não concordam com determinada medida e, para contraporem, têm que apresentar uma solução. E sabes que eu gosto bastante de discursos que apresentam soluções e, portanto, eu acho que contribui sempre para o diálogo democrático, e é muito importante promover o diálogo e o pluralismo, tendo em conta que agora fazemos 50 anos da nossa democracia.
Mas também não achas que este processo poderá dificultar e ser assim mais moroso?
Acho que pode ser um risco.
E empatar ali um bocado certas decisões.
Sim, eu acho que...
Eu acho que esta governação tem sempre o lado bom e o lado mau. Pronto,
sim, eu acho que não devemos ver só o lado mau de o PSD está-se a defender e não quer falar com os partidos. Mas também é um pouco para se defender, porque, e faz sentido, é também para proteger a própria democracia, porque já se viu como é que o Chega vai atuar nestas situações. E bloqueou completamente a Assembleia da República. Uhum. Foi 4 votações. E, portanto, isto acabou por ser um spoiler
do que é que vai acontecer.
Das cenas dos próximos episódios. Portanto, agora, se pensarmos bem, até faz sentido a decisão do PSD.
Foi uma decisão segura, digamos, porque eles asseguraram-se a si próprios, porque como eles querem governar, eles tiveram de arranjar uma forma de governar, e eles só sabiam, se utilizassem a típica forma que é utilizada, que foi utilizada ao longo dos anos, iriam existir sempre impasses como este que foi. E primeira, segunda, terceira, quarta ronda, daqui a mais não parávamos de estar ali em rondas por causa de ecos das várias pessoas.
Sim, e se já existe o risco do governo cair, imagina se não houvesse governo por decreto.
Exato.
Mas obviamente que há situações, normalmente as mais preocupantes, que depois custam muito depois demorares a ver as coisas a acontecerem.
Exato.
Se depois tiver que existir partidos a contrapor determinada medida do governo. Mas resta-nos aguardar, porque não se pode criticar sem ver o que é que se vai fazer. E eu fiquei bastante curiosa após o discurso de Luís Montenegro, foi um excelente discurso.
Na tomada de posse,
um discurso muito bem estruturado, um discurso muito bem dito. E gostei particularmente da parte do discurso em que ele falou sobre a corrupção e falou que quer ouvir os partidos.
Os partidos, sim.
Exato,
sim.
Porque não é muito, ele deu a entender que não é tanto a questão de ego, é tentar perceber qual é que é a solução mais viável
para combater aquele problema que está vigente na sociedade.
Não pensar tanto a nível ideológico e tanto a nível do ego do partido, mas sim ver o que é mais eficaz para conseguir resolver esse problema, porque isto depois acaba por minar a visão dos cidadãos perante as instituições democráticas e depois leva aos ditos votos de protesto e leva à situação política que estamos neste momento.
Não, eu acho que foi uma... Isso que ele referiu foi uma decisão muito acertada de ouvir os partidos, porque é assim, ouve-se muito o combate à corrupção, temos que combater a corrupção, mas como é que a vamos combater? E o Luís Montenegro lançou este desafio, porque ao menos...
Aos partidos.
Nunca o podem acusar, futuramente, que ele não quis mudar isso, porque ele lançou este desafio e esta medida, tudo o que vai ser criado vai ser decisão de todos os partidos. Vai-se ouvir todos os partidos com representatividade, aliás.
Bem, exatamente.
E por hoje, acho que está tudo. Mas eu antes queria retificar que andei o episódio todo a dizer Augusto Santos da Silva, porque estava a pensar na Bianca, porque é Bianca
Carromeu
da Silva. Mas pronto, ele é só Augusto Santos Silva. Retifico.
É verdade, já estavas a querer acrescentar um nome ao senhor.
Tadinho.
Bem, damos por terminado o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e aqui estaremos para uma próxima. Qualquer dúvida, mandem-nos mensagem.
Até ao próximo episódio.
Até ao próximo episódio.
Podemos Descomplicar. Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.